Bom dia para todos. É sempre bom voltar à minha casa. Eu e Denise consideramos a SEM como uma das nossas casas espalhadas pelo mundo, casa de Deus. E eu não sei nem como reagir ao carinho e à generosidade desses meus amigos, meus irmãos, pastor Silfarne e pastora Patrícia. Sempre nos tratam com tanto desvelo, com tanta bondade. A impressão que eu tenho é que eles não sabem o que fazer para nos tratar bem. De modo que eu sei que falo em nome de Denise também, que me acompanha. Hoje eu estou completo. Da última vez eu vim pela metade, mas hoje estou completo. A minha melhor metade está sentada aqui logo à frente. Vou pedir que Denise se coloque de pé, porque pode ser que alguém não a conheça ainda. Essa menina me acompanha há 36 anos, vocês acreditam nisso? 36 anos que Denise deixou uma vida de estabilidade financeira para acompanhar esse menino, praticamente novo convertido, que não tinha de cair morto, mas apaixonado por Jesus, e ela deixou tudo e subiu na garupeira da minha vida complicada e não desceu de lá até hoje, graças a Deus, né? Deve ser por isso que a minha vida segue. Ela botou minha vida em dia. Hoje em dia até minha gaveta é bem arrumadinha, minhas coisas, meus lenços e tal. Aprendi com ela. Então é um prazer ter Denise comigo, me acompanhando hoje aqui. Eu quero trazer também um abraço fraterno da Igreja Metodista Livre em Bridgeport. A igreja que, pela graça de Deus, nós temos o privilégio de servir como pastores. E quero também externar a minha alegria de poder rever irmãos e amigos que têm sido acrescentados à nossa experiência aqui na SEM. Pastores, líderes, irmãos e irmãs que já fazem parte da nossa história. Bem, eu sei que essa igreja querida está trabalhando um tema para o ano de 2022. Fui informado pelo pastor Silfarne que o ano de 2022 para a SEM é o ano de Josué, gerando novos ciclos. E também sei, fui informado, que o mês de março, que acabou de começar, tem o seu tema específico: novos ciclos com novas perspectivas. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar-lhes nesta manhã, com a graça de Deus. Josué, capítulo 1. Josué capítulo 2, versos 1 a 9. Josué capítulo 2, versos 1 a 9. Nós vamos começar com essa porção da palavra e depois vamos ler ainda mais alguns versos nesse mesmo capítulo 2 de Josué. Estão me ouvindo bem, gente? Me ajuda aí, se eu tiver com o microfone distante demais ou próximo demais, a equipe é tão perita que eu não quero, com a minha limitação, prejudicar o bom trabalho deles. Está bom assim? Está ok? Josué, capítulo 2, versos 1 a 9. Quem encontrou, diga: novos ciclos com novas perspectivas. E enviou Josué, filho de Num, dois homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta. Cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram a espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. E depois, após eles, depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão, até os vales, e fechou-se a porta, vendo saídos que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Agora um salto para os versos 12 e 13 de Josué, capítulo 2. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, porque vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo. Repita comigo: sinal certo. De que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que têm, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Avançando agora para os versos 17 e 19. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da tua porta, da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Finalmente, versos 23 e 24. Assim aqueles dois homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Até aqui, que Deus nos abençoe na compreensão da sua santa palavra, em nome de Jesus. Novos ciclos com novas perspectivas. Eu gostaria, meus amados, antes de tudo, de estabelecer uma definição para a palavra ciclo. De que é que estamos falando quando nos propomos a pensar em novos ciclos com novas perspectivas? Um ciclo poderia ser definido como um conjunto de eventos que acontecem em um desdobramento temporal, um conjunto de eventos que acontecem na linha do tempo. Por exemplo, poderíamos pensar no ciclo da vida, que é composto de um conjunto de eventos, desde concepção, gestação, nascimento, crescimento, velhice e morte. Este é o meu ciclo, esse é o seu ciclo, no que diz respeito à nossa experiência humana nesse mundo. É um conjunto de eventos que se desdobra na linha do tempo. Mas não é o único. Poderíamos pensar também no ciclo do dia, composto de vários eventos, de uma hora cada um, no total de 24 horas, durante o percurso que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, percurso giratório. Esse é o ciclo do dia, mas também poderíamos pensar no ciclo das estações do ano, começando com primavera, avançando pelo verão, passando pelo outono, chegando ao inverno, uma sucessão de eventos se desdobrando numa certa dinâmica temporal. Poderíamos pensar também no ciclo de uma família nuclear, quando um homem e uma mulher se unem pelo casamento e geram filhos que crescem na linha do tempo, na dinâmica do tempo, para então, eventualmente, se casarem e comporem a sua própria família nuclear, gerando filhos. E os ciclos vão se sucedendo na linha do tempo, mas também aparecem na história bíblica. Nós temos, por exemplo, o ciclo da criação, que é desdobrado nos chamados dias criativos de Deus, no Gênesis, quando a criação vai sendo desdobrada no ciclo criativo de Jeová. Mas também poderíamos pensar no ciclo da própria formação do povo de Israel, que começa no momento em que Deus chama um hebreu, obscuro na história até então, morador da Mesopotâmia, chamado Abrão, e o Senhor aparece a Abrão e lhe diz: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Abrão acredita nesse Deus que lhe aparece no caminho, um Deus novo, desconhecido dele até então, mas Abraão resolve acreditar nesse Deus que lhe aparece no caminho da vida, sai da sua terra e da sua parentela e começa a caminhar em direção à construção de um novo ciclo, que vai culminar na formação do povo de Israel. Abraão vai inaugurar o ciclo patriarcal que vai se desdobrar na linha do tempo, com eventos que vão passar pelo seu filho Isaque, posteriormente pelo seu neto Jacó, e eventualmente se desdobrará em 12 filhos, cabeças de tribos, que vão compor o povo de Israel, povo do qual, num futuro bíblico, vai emergir o Messias Jesus, também judeu, e o ciclo da história da salvação vai avançar, passando por indivíduos comuns, pecadores como eu e você. O ciclo é um conjunto de eventos que se desdobram na linha do tempo. Mas o que me interessa mais de perto aqui é a maneira como os ciclos da história humana, ciclos da história secular, ciclos da formação da igreja, ciclos da formação de uma família, ciclos da formação de uma empresa, de um business, ciclos de um ministério. Eu me lembro quando, ainda moço, fui alcançado pela graça de Deus, pela pregação do Evangelho, aqui mesmo, no Rio de Janeiro. Eu achava que estava apenas sendo capturado pela graça de Deus para a minha salvação individual. Mal sabia eu, como Abraão também não sabia quando foi chamado, que quando Deus me salvou em Cristo, naquela pequena igreja em Auma, um ciclo estava sendo inaugurado na minha vida. Eu não sabia até então que uma sucessão de eventos iriam se desdobrar na minha história humana na linha do tempo. Não sabia nem mesmo que um dia seria chamado para o ministério pastoral. Não sabia que me casaria com Denise e teríamos um filho, uma neta, uma nora. Não sabia nem de longe que um dia eu estaria servindo a Deus no ministério pastoral, morando nos Estados Unidos, de pé hoje aqui na comunidade evangélica de Mesquita, pregando a palavra de Deus. E o ciclo da minha vida continua e vai culminar na minha morte, mas não vai terminar ali. Porque para aquele que está em Cristo, a morte não é o fim. Sua vida também representa ciclos compostos de eventos que estão se desdobrando na linha do tempo. Eu estava pensando ali enquanto adorava e me comovi na presença de Deus, como hoje, aos 61 anos de idade, eu não tenho mais o mesmo vigor que tinha quando me converti aos 17. Comecei a ser lembrado pelo Espírito Santo da maneira como eu, ainda moço, era capaz de realizar tantas coisas no reino. Passar noites de vigília no monte. Me lembro que uma vez eu, ainda moço, com 19, 20 anos de idade, pedi uma barraca de acampamento emprestada a um rapaz da igreja e subi o Morro do Elefante, no Largo do Campinho, porque Deus havia me chamado para passar alguns dias de oração e jejum no monte. Eu subi o morro e acampei lá no alto e ali fiquei com Deus. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu não tenho mais condição física de fazer isso. Meu vigor está sendo gradualmente delimitado pelo correr do tempo. Já começo a me esquecer de algumas coisas. Até para pregar, já tenho que anotar o meu sermão cuidadosamente. Eu tenho 5 páginas de esboço de sermão hoje aqui. E o pastor Silfarne me disse que eu tenho até 1 hora para pregar. Quando eu era moço, pastor Silfarne, eu era capaz de pregar sem sermão algum escrito no papel. Mas sabe o que me emocionou na adoração? É que o Espírito Santo disse assim para mim: não se preocupa não, meu filho. Você pode até esquecer, mas eu não me esqueço de você. Todos os seus dias estão diante da minha presença. Desde que você era um rapazinho naquela igreja pintada a cal, com bancos sem encosto em Auma, quando você entregou seu coraçãozinho para mim, os ciclos da sua vida estão todos nas palmas das minhas mãos. Quando seu coração parar de bater, se preocupe não, eu pego você e levo comigo para minha casa. Eu não aguento uma coisa dessa. Saber que Deus está no topo do ciclo da minha vida. Até quando eu mesmo perco o controle dele. Deus não perde o controle. E é aqui que eu quero falar do sentido dos ciclos. Porque é necessário que, para compreender os novos ciclos e os ciclos de Deus na história humana, e os ciclos de Deus na sua vida pessoal, na sua casa, na sua família, na criação dos seus filhos, no ministério que ele entregou nas suas mãos, na construção do seu negócio, do seu business, dos seus projetos humanos, a fim de entender o ciclo é necessário perspectiva. Porque enquanto o ciclo é um conjunto de eventos que se desdobram numa escala temporal, a perspectiva, por sua vez, é a maneira como eu e você, como os humanos, capturam, interpretam, traduzem e registram os ciclos. Perspectiva, que é o meu ponto de vista, o meu ângulo de visão, é que vai definir como o ciclo é capturado e como eu vou reagir a ele. Uma prova clara disso vai acontecer no momento em que Moisés, já encerrando o ciclo da travessia no deserto e transicionando Israel para um novo ciclo, o ciclo da conquista de Canaã, envia 12 espias para analisar a terra, para praticar perspectiva sobre o novo ciclo, para capturar, enxergar o ciclo, interpretá-lo e responder a ele e trazer um relatório para o povo de Israel. Você conhece a história? Números capítulo 13, versos 1 a 33. E os 12 espias, porque na verdade todo ser humano é um espia, todo ser humano é um olheiro, um observador dos ciclos do agir de Deus na história. A diferença é que enquanto alguns, da sua perspectiva, interpretam positivamente os novos ciclos, outros se perdem nele. De modo que dos 12 espias enviados por Moisés na transição para esse novo ciclo, leem a terra de uma perspectiva negativa e voltam com um relatório para o povo de Israel, dizendo: a terra realmente é boa. E os frutos dela provam isso. Os cachos de uva são a prova evidente de que a terra é boa. Porém, os homens dessa terra são ferozes, são robustos, são agressivos. De modo que nós, os espias, éramos aos olhos deles como gafanhotos. E até nós mesmos nos sentimos como gafanhotos aos seus olhos. Por outro lado, 2 espias diferenciados, 2 olheiros da vida, dois observadores do agir de Deus na história, Caleb e Josué, olharam a mesma história, leram o mesmo ciclo, de uma perspectiva diferente. Disseram, não, a terra é boa, os homens podem até ser virulentos e robustos, mas o Senhor vai entregar esta terra na nossa mão. Percebe? Duas pessoas podem analisar o mesmo ciclo e chegar a conclusões diametralmente opostas. Dizem que dois vendedores de sapato foram enviados para uma região onde as pessoas não tinham ainda experimentado o produto que eles vendiam, a marca de sapato que eles vendiam. Um dos vendedores voltou para a empresa dizendo, olha, eu não quero mais ir para lá não, porque cheguei lá e percebi que ninguém usava sapatos, o que eu vou fazer lá? O segundo vendedor voltou e disse, olha, eu quero morar lá, porque ninguém usa sapatos. Duas pessoas podem observar o mesmo fenômeno e chegar a conclusões diametralmente opostas. Por isso é necessário saber olhar, ser um bom olheiro, ser um bom espia, ser um bom observador da vida. Porque quando você olha para a janela na casa de Raabe, o que é que você vê? Se você é um bom olheiro, você vai enxergar muito mais do que um mero fio de escarlate, um fio vermelho rubro descendo da sua janela para garantir que na invasão de Jericó, pelos filhos de Israel, Raabe e sua família seriam poupados. Foi esse o acordo que lemos hoje aqui no texto. Quando, agora Josué, não mais Moisés, cujo ciclo já havia sido encerrado na sua morte, Deus havia dito, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Para de chorar. O ciclo de Moisés foi bom, mas acabou. Agora é com você o novo ciclo. Minha gente, já não é mais hora de lamentar e chorar e nem perder o ânimo, nem perder o vigor por conta da pandemia do coronavírus. Deus está começando agora um novo ciclo. E a igreja de Jesus vai emergir dele ainda mais bonita, mais vigorosa, mais forte, mais dependente da graça de Deus. Alguém tem fé para receber esta palavra? Não é mais hora de ficar em casa. É hora de deixar a transmissão online para quem de fato não pode vir à igreja. Porque Deus está inaugurando um novo ciclo na terra. E eu e você fazemos parte disso. Alguém pode dizer amém para esta palavra? Então, olhando para a janela de Raabe, o que é que você vê? E a resposta para essa pergunta vai definir se você é um bom espia da vida ou não. Um bom olheiro dos ciclos de Deus na história ou não. Porque uma mirada apressada à janela da prostituta Raabe, da mulher que recebeu os dois espias enviados pelo ex-espia Josué. Agora é hora dele, não é hora mais de ser espia, é hora de enviar espia. E os dois espias enviados por Josué chegam a Jericó para espiar o novo ciclo que está sendo inaugurado. É a hora de conquistar a terra. Uma transição importante está sendo construída aqui. E esses dois espias são protegidos pela prostituta Raabe, para que não fossem capturados pelo rei de Jericó. E aquela mulher prostituta, uma mulher sem pedigree, sem dignidade, sem nenhum tipo de honra, sem nenhum tipo de reconhecimento público, uma mulher de má fama, que morava em cima do muro, uma mulher que não pertencia nem à cidade, nem ao lado de fora da cidade. Ninguém queria Raabe morando nos seus termos. Uma mulher sem nada para oferecer, mas Raabe parece que era uma boa olheira da vida e percebeu que um novo circo estava sendo inaugurado. Era prostituta, mas não era louca. Sabia que essa gente que está chegando agora aqui em Jericó é uma gente famosa porque parece que eles têm um Deus diferenciado. Para onde passam, deuses da vitória sobre todos os povos chegaram agora às portas de Jericó e aquela mulher que não tinha bem algum, riqueza alguma, patrimônio nenhum, leu a história, entendeu o novo ciclo e se posicionou. essa é a minha vez. Não sei quem é esse Deus, mas esse Deus é forte. O Deus que lhes deu vitória sobre Og, rei de Bazã. E ela esconde os espias em casa e os protege. Ele diz, olha, meus filhos, eu não sei quem vocês são, mas eu sei que aqui na nossa cidade não se fala de outra coisa. Está todo mundo com medo de vocês. Os noticiários da televisão não falam de outra coisa. As redes sociais não falam de outra coisa. Eles estão chegando aqui. Porque o Deus dessa gente está inaugurando um novo ciclo. E ela disse, eu não quero ficar fora disso. Seja lá o que for que Deus esteja fazendo na terra, eu não quero ficar fora disso. Essa é a oração mais sábia que um crente pode fazer em pleno século XXI. Porque Deus está fazendo alguma coisa nova na terra. Quantos podem dizer, seja lá o que for, eu não quero ficar fora disso. Quando vocês finalmente chegarem aqui para conquistar Jericó, e vocês vão conquistar, tenham misericórdia de mim, lembrem-se que embora seja uma prostituta, embora ninguém me considere nessa cidade, embora eu more em cima do muro, embora eu não tenha nada para oferecer, por favor, tenham misericórdia de mim. E os espias disseram, será feito assim para contigo, mulher, se tu observares três condições. Primeiro, que esse nosso negócio não seja denunciado, que tu não contes para ninguém o nosso acordo de poupar a você e a sua família. Segundo, que tu pendures um fio de escarlata, um fio avermelhado, da cor do sangue, vermelho vivo, na janela da tua casa, de modo que quando Israel chegar para dominar Jericó, os soldados possam ler esta senha, codificada no fio de escarlata. Esse fio cor do sangue é o fio da tua redenção, da tua salvação, tua e da tua casa. Essa é uma condição. E a terceira, que tu e teus parentes permaneçam trancados dentro de casa. Se tu observares essas três condições, a cidade toda pode ser destruída, mas tu e teus parentes serão preservados pelo fio de escarlata pendurado na tua janela. Mas a pergunta continua de pé, olhando para o fio de escarlate, para esse fio vermelho vivo da cor do sangue, o que é que você vê? Se você é um simples leitor da Bíblia, verá apenas um fio de escarlate pendurado na janela de uma mulher prostituta. Mas se você é um espia da história, se você lê a história de Deus na terra, aquilo que os teólogos da Alemanha chamaram de história da salvação, Heisentista, história da salvação, a história do modus operandi de Deus, iniciado no seu próprio coração, antes da fundação do mundo, antes que Adão e Eva caíssem no Gênesis, Deus já havia providenciado o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, porque isso é consistente com o caráter de Deus, providenciar a resposta antes da pergunta, a solução antes do problema, a cura antes da doença, o livramento antes do sufocamento, o escape antes da tentação. Por isso não virá sobre vós tentação alguma que não possa resistir, porque com a tentação Deus já providenciará o escape. Ele é o Deus que não pode ser pego de surpresa por coisa alguma. Antes que o mundo soubesse de pandemia de coronavírus, Deus já sabia como iria começar, atravessar e terminar. Como a sua igreja iria se comportar no meio disso? Porque ele é o Deus dos ciclos. Então, o que é que você vê quando olha para a janela de Raabe? Se você é um bom espia da vida, vai enxergar mais do que um mero fio de escarlate. Vai enxergar um fio condutor que conecta todos os ciclos da história humana, que começa no coração de Deus, o fio da história da salvação, que embora apareça na janela de Raabe, não começa ali. Ele aparece muito antes, logo assim que nossos pais, Adão e Eva, pecam contra Deus. Diz a Bíblia no texto de Gênesis capítulo 3 que o Senhor imolou animais e derramou sangue para com a pele dos animais cobrir as vergonhas de Adão e Eva. Sangue foi derramado. Então o fio que aparece na janela de Raabe já havia surgido muito antes no Jardim do Éden, quando o sangue animal é derramado na terra, para que com a pele deles, Adão e Eva sejam cobertos. Naquele momento, Deus estava deixando vazar, deixando aparecer pistas da história que ele estava tecendo a partir dali, a história da salvação. Então, o fio de escarlata não começa na janela da prostituta, começa no coração de Deus, passa pelo Éden, passa pelo sangue dos animais imolados, mas avança, alcançando os patriarcas, passa por dentro de Abraão, porque ele é o fio condutor, a história de Deus é a história que dá sentido à história humana. Sem esse fio de escarlata, sem esse fio condutor, que começa no trono de Deus e termina no trono de Deus, começa no trono antes da queda e termina no trono depois da queda, porque a Bíblia vai dizer, né, Apocalipse, que os remidos vão aparecer diante do trono e venceram pelo sangue do Cordeiro. Venceram pelo fio de escarlata. Então o fio que aparece na janela da mulher prostituta começa no coração de Deus, atravessa o Gênesis, atravessa o patriarcado, passa pela entrada de Israel no Egito como escravos, continua atravessando e sai com eles como homens e mulheres livres, avança com eles pelo deserto, entra com Israel na terra prometida. O fio de escarlata, o fio do tecer de Deus na história humana, porque a história não é um acidente, não está nas mãos dos governantes, não entrega a sua própria sorte a um Deus que está sentado no trono. Salmo 93 vai dizer: o Senhor reina, o Senhor reina, está vestido de majestade. É ele tecelando o fio, e o fio vai avançar e vai passar pelo cativeiro babilônico, mas não vai estacionar ali em Babilônia. O fio vai continuar pelo retorno de Israel para a terra prometida, vai passar por toda a opressão dos impérios mundiais que vão se sucedendo nos ciclos dos impérios. Ciclos são eventos que se sucedem na linha do tempo: Império Grego, Império Romano, Império Assírio, Império Babilônico, até que finalmente, no Império Romano, o fio de escarlata que começou no coração de Deus vai aparecer numa pequena aldeia em Nazaré, quando o anjo de Deus visita uma virgem noiva e anuncia para ela: menina, tu foste escolhida para ser a mãe do Salvador, aquele que foi referido no Gênesis, que viria para esmagar a cabeça da serpente. Percebe? Há toda uma conexão. O fio de Deus dá sentido à história humana. Por isso Paulo vai dizer: eu não consigo nem me definir. Para entender quem eu sou, eu tenho que ser achado nele, porque até a minha realidade está escondida dentro dele. Autoconhecimento, queridos, é conhecimento dele. Ninguém se conhece sem ele, porque é a história dele que dá sentido à minha história. Sem a história de Deus, a minha história é apenas uma história qualquer, e a sua também. E o fio segue. E se manifesta umbilicalmente no ventre da menina virgem, da moça noiva. E um novo ciclo vai ser inaugurado, o velho ciclo. Porque Salomão vai dizer: não há nada novo debaixo do sol. Os novos ciclos são apenas novas manifestações do mesmo ciclo, da história de Deus. Sabe o que você está ouvindo hoje aqui? A história de Deus. Porque normalmente nós contamos nossas histórias para Deus. Hoje, Deus está contando a história dele para nós. Deus tem uma história. E a bênção é que você faz parte dela. Alguém tem fé para receber essa palavra? Diga para alguém: é de mim que o pastor Sérgio está falando. Eu faço parte da história de Deus no mundo. Deus pensou em mim. E o fio da sua salvação passa por dentro da minha vida complicada, para dar sentido a ela. Como passou por dentro da vida de Raabe, a prostituta, nunca mais foi a mesma. Quando o fio de Deus, escarlate, passou por dentro de Raabe, emprestou para ela uma proteção que Raabe nunca havia experimentado antes. homem algum havia oferecido a Raabe coisa alguma de valor. Quando os homens se aproximavam dela, daquela pobre prostituta, sempre se aproximavam com a intenção de usá-la, de abusar do seu corpo como mero objeto sexual e deixá-la abandonada à sua própria condição desprezível de prostituta. Mas quando o fio da história de Deus atravessa Raabe, esse fio lhe empresta proteção. Ela e a sua casa vão ser poupadas da destruição. Não somente isso, mas lhe empresta também dignidade, porque essa prostituta de Jericó vai ser nobremente cravada de uma vez por todas nas páginas da Bíblia. Se você abrir Mateus capítulo 1, verso 5, vai encontrar Raabe cravada lá como membro da genealogia de quem? Jesus de Nazaré! Por isso a Bíblia vai dizer que ele não tem vergonha de nos chamar seus irmãos. Ele coloca a prostituta no lugar de nobreza na sua genealogia. Veja o que acontece quando o fio da história de Deus, o fio escarlata, que não começa na janela de Raabe, começa no peito de Deus, mas atravessa a minha vida e a sua, nos empresta dignidade. Agora não é mais aquela mulher doida da rua, complicada, ela é uma serva de Deus que vai para a igreja todos os domingos com a Bíblia na mão, com seus filhos, respeitada na comunidade. Não mais aquele rapaz pinguço, cachaceiro, que vivia caído na lama, que a comunidade não valorizava. Agora ele é um moço cheio do Espírito Santo, até prega a palavra, até trabalha na SEM, no ministério do Senhor. Veja o que o fio faz conosco, nos empresta a dignidade dele, a honra dele. Se você for a Hebreus capítulo 11, vai encontrar a Raabe lá, na galeria seleta dos heróis da fé. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui pregando a palavra nessa manhã? Não era para eu estar aqui? Quando o fio atravessou meu coração, um menino de 17 anos, dançarino de funk, cabelo black power, perdido nas baladas da vida no Rio de Janeiro, Deus me encontrou em cima do muro, sem dignidade, sem pedigree, sem honra alguma. No dia em que eu recebi o meu diploma de diploma acadêmico nos Estados Unidos, eu chorava como uma criança, que eu me lembrava dos ônibus que eu pegava para ir de Jacarepaguá para Inhaúma, novo convertido. Me lembrava de chegar na igreja simples, onde eu me converti, sentar no meu cantinho lá atrás, chorar como uma criança durante o louvor. Me lembrei dos meus tempos de aluno da escola dominical, dos meus professores, gente que Deus usou para tecer o fio da sua salvação por dentro da minha história e emprestar nobreza para ela. Vocês não estão vendo nada aqui nessa manhã que não seja produto da graça de Deus. Por isso que é impossível me gloriar na carne, porque toda vez que eu sou tentado a pensar que eu sou alguma coisa na vida, eu me lembro de onde vim, onde Deus me encontrou, e me lembro da dignidade que Ele me concedeu nele, da graça que Ele me emprestou, para segui-lo, para anunciá-lo, para servi-lo. E até quando alguém tece alguma palavra elogiosa que é legítima e nos honra, mas eu tenho uma agulha dentro de mim que atravessou um fio de escarlata, e se eu quiser me gloriar, essa agulha se transforma num espinho. A mesma agulha que tece o fio nos mantém disciplinados debaixo do seu temor. Por isso a honra e a glória passam a ser somente dele. Quem pode dizer é de mim que o pastor Sérgio ali está falando. Eu sei de onde eu vim, eu sei onde Jesus me encontrou. Eu sei onde o fio de escarlata começou a atravessar a minha vida. Mas o fio não para aí. Assim como o fio não começa na janela de Raabe, não termina ali. Assim como ele passa pelo ventre da jovem virgem, o fio vai avançar na história. Porque meses depois, a menina A moça virgem vai dar à luz ao Salvador. E o fio vai avançar, de modo que quando João Batista estiver batizando nas águas do Jordão, ele vai olhar e vai ver o seu primo entrando nas águas para ser batizado. Ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Gênesis, animais foram mortos para que a vergonha de Adão e Eva fossem cobertas. Aí está o animal de Deus, o Cordeiro puro, sem mancha, sem mácula. Ele tira o pecado do mundo. O fio da história da salvação vai se concretizar nele. E, de fato, um novo ciclo é inaugurado em Israel. Até então, o sofrimento que Israel vem experimentando nas opressões imperiais pelas quais passou vai gerar no povo de Israel uma expectativa de livramento, uma ânsia pelo Messias. E vão até perguntar: João, tu és o Messias? Finalmente você é o que conclui o ciclo? Você é o que dá sentido à história da salvação? Ele vai dizer: não, eu sou apenas uma voz. O tecelão é ele. Eu sou apenas um amigo do esposo. Eis agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vai ser batizado nas águas e vai começar um novo ciclo. E ele vai, depois de ter sido concebido, lembra? Gestado, nascido, crescido, ele vai começar a pregar o evangelho. Vai ser aceito por alguns e rejeitado por outros. Eventualmente vai ser crucificado. E lá do alto do Calvário, seu sangue vai ser derramado. O fio de escarlata que começa no coração de Deus e atravessa toda a história humana, passando pelo Gênesis, por toda a saga de Israel, aparecendo na vila de Nazaré, no ventre de Maria, vai agora ser derramado no alto da cruz, o mesmo fio. Se você olhar para a janela com um olhar precipitado ou apressado, vai ver apenas uma corda de escarlata pendurada. Mas se você for um bom espia da vida, um bom olheiro, vai perceber que o mesmo fio não começa ali, não termina ali. Ele vai aparecer agora no sangue que desce pela cruz. Sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que nos purifica de todo pecado. E o fio vai permanecer avançando na história. Vai passar agora pelos seus primeiros discípulos, vai passar pela formação da igreja, e vai avançar, vai sair dos contornos de Israel, e vai alcançar pessoas do mundo inteiro, gente de toda a tribo, povo, língua e nação, que vão ser atravessados pelo fio que dá sentido à história humana. E esses que assim forem alcançados e responderem positivamente vão aparecer finalmente no lugar onde o fio encontra o seu desfecho. Diante do trono, gente de todas as tribos, povos, línguas e nações, homens e mulheres, ricos e pobres, cultos e letrados. A nossa identidade está nele, meus amados. O que nos torna absolutamente iguais é ele. E o fato de que nós, ao observarmos o seu ciclo de salvação na história humana, ao recebermos a pregação do Evangelho, permitimos que a sua corda, o seu fio, nos atravessasse. E isso nos faz iguais nele. Conta-se que na Grécia Antiga, quando os gregos se preparavam para se reunir em eclesia, que era a reunião para assuntos da polis, para resolver os assuntos da cidade em assembleia, diz a tradição que, a fim de que nenhum cidadão grego perdesse a assembleia, um sistema de mobilização e de aviso era desdobrado. Escravos saíam pela ágora, pelo mercado, homens corpulentos carregando uma corda, iam passando pela ágora. E essa corda era colorida, com um pó avermelhado, uma espécie de coloral avermelhado. E essa corda da cor de escarlate passava pela ágora e tocava os cidadãos no mercado. De modo que qualquer cidadão que tivesse a sua roupa manchada pela corda deveria se considerar membro da eclesia avisado para o grande encontro. Não poderia se escusar nem faltar. Quando Jesus, que vai ser o tecelão do fio da salvação, nele mesmo, no seu sangue, se levanta e diz: agora é a minha vez. Agora eu vou edificar a minha eclesia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os ouvintes de Jesus, que eram membros de uma cultura greco-romana, entenderam perfeitamente o que ele queria dizer. Entenderam que ele não estava formando uma nova religião, mas estava agora passando o seu fio de escarlata por dentro de homens e mulheres, que agora são manchados com o seu sangue e passam a ser chamados para fora da vida de pecado, para dentro da sua eclesia. Eu e você fomos manchados pelo fio de escarlata. E a boa notícia é que muito brevemente vamos nos reunir diante do trono. E vamos ouvir uma voz dizendo: esses aí, negros e brancos, homens e mulheres, ricos e pobres, cultos e iletrados, tiveram a sua identidade definida, porque o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que você tenha olhos para enxergar o novo ciclo, que nada mais é do que o velho ciclo repaginado. É a velha história apresentada a você. Esse é o seu momento, esse é o seu tempo. Os outros já passaram por ela. Moisés, meu servo, já morreu. Assim, Abraão, Paulo, Pedro, agora é a sua vez. Assim como Davi, na sua geração, Atos vai dizer, serviu ao Senhor e fez o seu melhor, agora é a sua vez. Mas é necessário ter uma boa perspectiva para ler o ciclo. Senão a vida passa e você não percebe. Você não vê esse mundo apenas para ser concebido, gestado, nascer, crescer, envelhecer e morrer. Isso é bom, mas é pouco. Você foi levantado para fazer parte da história salvadora de Deus nesse mundo. Permita que o mesmo fio que atravessou você atravesse o seu vizinho agora. Existe alguém no seu círculo de relacionamento que ainda não foi atravessado? Existe alguma Raabe, algum carcereiro de Filipos, lembra-se? Quando o fio atravessou o carcereiro? Assim como o fio salvou Raabe e a sua família, como o fio é o mesmo, Paulo vai dizer para o carcereiro que quer cometer suicídio, achando que todos fugiram do cárcere: não faça isso, porque estamos todos aqui. O que eu faço, senhores? Faça o que Raabe fez. Creia, e será salvo tu e a tua casa. Permita que o fio atravesse também você, meu amigo. É o mesmo fio que atravessou a minha vida e emprestou a ela sentido, dignidade, proteção e vida eterna. Eu preciso terminar, mas a boa notícia é que essa história é tão grande, tão maior do que o pregador, tão fascinante. Eu quero fazer um trato com você. Pode ser? Quando estivermos diante do trono, na glória celeste, vamos nos assentar diante do Senhor e pedir que Ele conte tudo de novo. Que tal? Fechado? Como dizem os americanos, deal? Deal? Quem topa? Você pode falar assim: ó, senhor, um dia lá na senha, o pastor César até começou, mas o pastor César, tadinho, um pregador tão pequeno, ele tentou até contar a tua história, mas ele se enrolou todo, porque a história é grande demais, é esmagadora. Quem é ele para contar a história completa? Então, senhor, dá para o senhor contar tudo de novo? E ele vai contar a sua história da salvação, que Oscar Kuhlmann, teólogo alemão, apresentou ao mundo como história da salvação. Diga: senhor, dá para o senhor abrir o livro e contar tudo de novo? Agora, senhor, capricha naquela parte onde meu nome aparece.
A pregação não vai acabar, não vai continuar, porque esse fio de escarlate alcançou cada um de nós. Nós fizemos um propósito até a festa da igreja, de todo domingo ouvir um testemunho de alguém. Dentro do ciclo, Sérgio, nós combinamos com a igreja Nos últimos 5 anos, esse ciclo nos trouxe, esse fio de escarlate nos trouxe para Rocha Sobrinho. Nos tirou lá do centro de Mesquita, nos trouxe para cá, nos conduzindo nesse fio da história para esse lugar diferente. E há 5 anos estamos aqui. Nós fizemos um pedido que pessoas que dentro desses últimos 5 anos ou se converteram aqui, ou vieram caminhar conosco, ou retornaram para cá, contassem sua história. Então, Márcio, continua a pregação, conta um pouco a tua história dos últimos 5 anos, desse ciclo. Amém?